Senhor, se queres, podes curar-me. Essa foi a prece que o leproso do Evangelho fez a Nosso Senhor. Senhor, se queres, podes curar-me. Essa oração contém uma verdade fundamental que nós muitas vezes ignoramos ou esquecemos. Deus é livre nos seus dons. Deus não está obrigado a dar-nos nada. E mesmo quando Ele nos promete a graça, mesmo quando Ele nos dá a recompensa das boas obras e cria em nós a esperança do céu, é porque Ele é bom e misericordioso. Se Ele contrai conosco uma dívida de justiça, ao prometer-nos a graça e a recompensa das boas obras, nada disso é uma obrigação pura e simples. Em última instância, Deus não estava obrigado sequer a criar o mundo e dar-nos a vida. Se Ele nos dá a graça, se Ele nos dá o título de filhos seus adotivos e promete-nos o céu, esses dons, na verdade, são efeitos da sua bondade e misericórdia, e não um direito nosso. Deus é livre nos seus dons. Um dom, por definição, é gratuito. Um dom depende da bondade do doador, da liberalidade do doador, ou seja, se ele está disposto a distribuir daquilo que ele tem. Sendo assim, é por isso que o leproso dirigiu aquelas palavras a Nosso Senhor. Senhor, se queres, podes curar-me. Ele diz, se queres, ou seja, o leproso não deu uma ordem. Ele não disse, cura-me. Ele disse, se queres. Ele não disse, cura-me. Pelo contrário, o leproso deixou nas mãos de Nosso Senhor a liberdade de poder curá-lo, se isso fosse conforme a sua vontade. Ora, essa prece do leproso pode nos causar dúvidas sobre a real utilidade da nossa oração. Afinal, se Deus é livre nos seus dons, por acaso faz sentido rezar? Ainda que Deus prometa recompensar as nossas boas obras, ainda que nos prometa a graça nessa vida e a glória na eternidade, apesar de tudo, nós podemos sim nos sentir muito inseguros quando rezamos. Pode ser que Deus não me ouça, pode ser que Ele não me dê aquilo que eu peço. Pode ser que Ele me faça esperar muito, e assim por diante. Esses pensamentos podem facilmente nos desanimar até desistirmos da oração, como se a oração fosse um esforço inútil da nossa parte, porque, em última instância, Deus é livre nos seus dons. Porém, não nos esqueçamos que foi justamente essa prece humilde e confiante do leproso que alcançou a sua cura. O leproso confiou na liberalidade de Jesus Cristo, ou seja, a sua disposição em dar a quem lhe pede. O leproso confiou na misericórdia de Jesus Cristo, ou seja, a sua compaixão para com os miseráveis. E por causa disso, o leproso foi ouvido. Portanto, caros fiéis, se Deus é livre nos seus dons, isso não deve nos mover à desconfiança ou à desistência. Muito pelo contrário, isso deve nos mover a uma grande confiança, porque, em última instância, se Deus é livre nos seus dons, isso quer dizer que Ele pode perdoar e conduzir até a santidade mesmo as almas dos grandes pecadores, mesmo as almas mais afastadas e mais ingratas. Ele pode. Ele é livre nos seus dons. Se a primeira infusão da graça que recebemos em nossa alma no batismo foi gratuita, se a primeira infusão da graça em nossa alma foi gratuita, saibamos, caros fiéis, que após uma grave queda ou após um tempo de deserção da vida católica, aquela graça de que nós necessitamos para retornar à amizade divina, aquela graça também será gratuita, tanto quanto a primeira que nós recebemos. Se um dia nós recebemos a grande graça do batismo, se um dia Deus nos redimiu gratuitamente, dando-nos o título de filhos seus adotivos, não duvidemos que Ele pode nos dar de novo e de novo uma graça que será tão gratuita quanto a primeira. Ou seja, uma graça imerecida, que provém da sua absoluta liberalidade e misericórdia. Isso quer dizer, caros fiéis, que essa gratuidade dos dons de Deus não deve nos afastar da oração. Muito pelo contrário, a gratuidade dos dons de Deus deve nos mover à oração, porque Deus quer que, de algum modo, nós cooperemos. Deus quer que, de algum modo, nós tenhamos participação na obra da nossa salvação, pedindo, rogando, para que Ele realize a obra que Ele se determinou realizar em nossa vida. Ele certamente previu muitas graças, graças abundantes em nossa vida. Ele é livre para realizar a sua obra de amor e de santidade na nossa vida, apesar da nossa indignidade. Porém, Ele quer que nós peçamos, Ele quer que nós façamos prova de confiança na sua bondade, prova de confiança na sua liberalidade, prova de confiança na sua misericórdia. Então, se Deus é livre nos seus dons, essa verdade de fé não deve nos mover ao medo de não sermos atendidos, mas à confiança de que nosso Senhor considera mais a sua misericórdia do que o nosso mérito quando rezamos. Ou seja, nosso Senhor pode nos dar muito mais do que nós temos pretensamente o direito de receber, simplesmente porque Ele é bom e misericordioso, simplesmente porque Ele é livre nos seus dons. Mas a condição para muitas dessas graças é que nós devemos pedir. A condição é que nós devemos rezar. Portanto, caros fiéis, A oração é a chave que nos dá acesso aos tesouros da providência, aos tesouros da bondade, da misericórdia e da liberalidade divina. Por essa razão, que a partir desse terceiro domingo após a Epifania, nós iniciaremos uma série de reflexões, de meditações sobre a oração a cada sermão dominical. E, na verdade, a oração é necessária não apenas para a nossa vida particular, mas também para o apostolado como um todo. Como ensina Santo Tomás, o bem da graça de um só é maior do que o bem da natureza de todo o universo. Em outras palavras, mais vale uma única alma em estado de graça do que todas as riquezas do mundo, do que todo o poder político do mundo, do que todos os exércitos e todo o poderio militar do mundo. Mais vale uma única alma em estado de graça do que todas as estrelas, do que todas as galáxias do universo. Isso quer dizer que o sentido da história nada mais é do que a edificação da Jerusalém celeste. Ou seja, o sentido da história é a dilatação da graça nas almas. É a produção dos santos que Deus quer produzir na história. É a edificação do corpo místico de Cristo até a consumação dos séculos. O sentido da história é necessariamente sobrenatural. A história se conclui na eternidade. Isso significa que o bem que Deus espera do nosso apostolado, das almas desse apostolado e das obras desse apostolado, é um bem genuinamente sobrenatural. É a dilatação da graça, é a produção dos santos que Deus quer produzir, é a edificação do corpo místico de Cristo pela nossa santificação. Se a quantidade de pessoas que frequentam ou circulam pelo apostolado for grande, se houver muito êxito nas obras, se o apostolado possuir um certo prestígio aos olhos dos homens, se a nossa presença for notada pelo mundo, isso não quer dizer necessariamente que Deus se agrada com o nosso apostolado. Pois o único bem que conta para Deus é o bem sobrenatural, e esse bem é invisível. Na verdade, nós podemos render muita glória a Deus durante uma perseguição, durante um fracasso aparente ou uma derrota aparente, assim como podemos desagradar a Deus por causa do orgulho ou da ingratidão, durante um sucesso aparente ou um êxito aparente. O que importa não são as aparências, e sim o progresso da graça. E a graça é um bem invisível. Portanto, o bem mais fundamental do apostolado é que esse ambiente seja um ambiente de oração e de muita oração. Na verdade, caros fiéis, ou o nosso apostolado é um ambiente de perfeição, um ambiente propício para se adquirir a perfeição da caridade, ou o nosso apostolado não tem praticamente nenhuma razão de existir. Se a providência ainda tolera os nossos pecados, é porque Deus, na sua misericórdia e liberalidade, ainda quer extrair santidade desse ambiente. Então não devemos desperdiçar os dons que nosso Senhor nos concedeu por pura bondade, por pura misericórdia. Por exemplo, o privilégio de poder se confessar e comungar. Não devemos desperdiçar os dons que nosso Senhor nos concedeu por pura bondade, por pura misericórdia, mas fazer bom uso deles, realizando a nossa vocação. Isto é, a razão de existir do apostolado, que é a de ser um ambiente de oração e de perfeição cristã. A gratuidade dos dons de Deus exige da nossa parte a gratidão. Nós devemos usar dos dons que Deus nos deu por pura bondade, por pura misericórdia. Enfim, nós devemos usar desses dons conforme a intenção do doador. E o doador, que é Deus, nos dá tudo aquilo que ele nos dá, a fim de que nós sejamos santos. Esse é o fim último do doador, que nós sejamos santos. Além disso, nós devemos pedir todos os dons que ele quer que nós peçamos, pois ele condicionou muitos dos seus dons à oração. Ou seja, a oração é a chave que nos dá acesso aos tesouros da sua providência. Então nós devemos ser almas de oração. Nós devemos exercer esse título que Deus nos deu, o título de filhos seus adotivos, conversando com ele, elevando a nossa alma sempre que possível para falar com aquele que se dignou ser o nosso Pai, que nos ama com coração de Pai, que nos perdoa com coração de Pai. Portanto, caros fiéis, nós não temos alternativa. Ou nós nos tornamos almas de oração, ou sequer podemos dizer que somos católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.